Boa noite, boa tarde, bom dia, seja na hora que você estiver ouvindo isso, está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre livros de ficção e não ficção, cujas histórias estão relacionadas a guerras, tragédias e outras coisas horríveis. Agora roda a vinheta. Ouvintes, aconteceu um probleminha técnico que um dos nossos apresentadores não sabe falar bem de livro.
Eu queria muito ser amiga dessa autora.
E não que eu ache ruim. Inclusive, tenho amigos que são.
Sim, paciência. Não gostando, me bota no paredão.
Falo de uma narrativa diversa, é justamente diverso no sentido de que contando histórias reais.
Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Ei, pessoal, tudo bem? Então, nós estamos aqui hoje para falar de coisa triste. E aí você vai perguntar, mas de novo, Rayane? E eu vou te dizer, brasileiro é feliz desde quando? Pois é. Hoje nós vamos viajar no tempo através dos livros e vamos falar sobre épocas ruins da história do mundo. E no final vai ter um debate sobre o pessoal que trata texto histórico barra biográfico como ficção em suas resenhas. E aguarda que lá vem bomba, tá? Eu passo a palavra agora para a Sally, que deu a sugestão do tema, para que ela fale do porquê que ela resolveu falar disso hoje.
Bom, resolvemos falar disso hoje porque já falamos de todo o resto. Não, mentira, gente. Na verdade, a gente decidiu falar disso hoje por conta de um livro que você pode ler da editora Delphi, que ele lançou esse ano. E esse livro, nada mais, nada menos, é do que A Queda dos Pássaros Brancos. Foi um livro lançado esse ano pela Ari Munhoz. E você encontra ele na Amazon. E nesse livro, a gente está no contexto, né, da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente parou para pensar quantos livros, né, que a gente já leu sobre esse tema e tema de outras guerras, né, que mudaram o mundo. E decidimos que seria uma boa forma de compartilhar com vocês outros livros sobre esse tema.
Bom, a ideia de hoje é montar uma lista de livros de ficção e não ficção que falam sobre épocas tensas da história. Então, eu vou começar minha lista com dois livros muito antigos e vou finalizar com uma antologia sobre um problema um pouco mais recente, mas que está se perpetuando desde o início dos tempos. O primeiro livro que eu vou citar aqui é Dois Irmãos em uma Guerra, e ele fala sobre dois irmãos que estão vivos durante a Segunda Guerra Mundial, lutando do lado dos aliados. E se vocês não lembram muito bem quem eram, era o lado dos Estados Unidos da América, a Inglaterra, a Itália, depois de um tempo, a França e etc. estavam. E falam sobre os conflitos emocionais, a vida dos cidadãos ao redor deles e a visão que os dois possuem do conflito que está se reproduzindo diante deles. Eu li esse livro lá em 2016, eu acho que foi em 2016, ou seja, faz muito tempo atrás, então se eu errar alguma coisa, vocês me perdoem, porque a minha memória tá um caos, deixa lá pra cá. Mas essa é uma daquelas histórias que é ficção, mas é uma ficção muito aliada à realidade, que quase fica difícil de você separar o que é real ali e o que não é. Por exemplo, nós temos um regime de governo que foi real entre os anos 40, que foi o nazismo na Alemanha, o nazifascismo, que atingiu também a Itália com Mussolini e atingiu também o Japão imperial. Mas o livro se concentra no nazifascismo alemão e as regiões adjacentes à Alemanha que foram tomadas de assalto como territórios sequestrados pelo governo de Adolf Hitler. E esses dois irmãos, nesse cenário, são soldados. Um é um soldado que está ativamente lutando, e o outro é um médico que está cuidando dos feridos da guerra. E a gente vê dois pontos de vista dentro desse percurso. O ponto de vista do soldado, que é muito mais macabro, muito mais denso, muito mais triste, porque ele está ativamente vendo cabeças voando, balas voando, gente explodindo, e gente sendo exterminada em covas coletivas, etc. E a gente vê o lado do médico, que é um pouco mais romântico, no bom sentido da coisa, porque esse médico, praticamente, ele venceu na vida. Porque ele tem uma família formada aos modos héteros, cis, cristãos tradicionais. E então, ele tem uma espécie de fuga, que seria, vamos dizer, politicamente correta, do cenário que ele lida na visão dos feridos que ele resgata da guerra. Então, é uma recomendação que eu deixo para vocês de lerem esse livro, quando vocês puderem. É um bom livro, ele é enorme, é um livro grosso. Então, se eu levei cerca de 2 meses lendo ele, vocês que estão acostumados a ler livros grossos, rápidos, devem levar 15 dias ou um pouco mais que isso, mas ele é um livro grosso, é um livro cuja história é feita de uma forma lenta, então é isso, aproveita a leitura, porque é realmente uma leitura que vale a pena. Mas não espere uma grande lição de vida, porque o livro não tem essa intenção dentro de si. Em segundo lugar, eu vou falar rapidamente aqui de O Triste Fim de Policarpo Quaresma. E uma coisa que as pessoas não falam sobre esse clássico de Lima Barreto é que ele se passa na Era Vargas, Estado Novo. E Estado Novo é legal lembrar que era uma ditadura, né, gente? A galera não se lembra tanto do Estado Novo, porque a gente foca muito em 64. 64 foi o auge, porque 64 foi uma ditadura militar, 64 teve tortura, teve assassinato, teve gente desaparecendo, teve gente sendo exilada, foi um caos, 64 a 85. Mas a ditadura do Estado Novo foi que começou essa brincadeira toda, porque, como eu já falei aqui em outros momentos, o Getúlio Vargas não era gente boa, tá? Se alguém te iludiu com isso, vai estudar história. O Getúlio Vargas instituiu a ditadura, ele deu um golpe em si mesmo, no próprio governo, para que ele pudesse assumir a cadeira de presidente de novo por mais 8 anos. E basicamente fechou o parlamento. Nessa brincadeira, ele criou leis que tornaram a manifestação de pessoas brasileiras populares e pobres como coisas que estavam aliadas à vadiagem, que tiravam o foco do homem brasileiro do trabalho e tornavam as mulheres como vadias. E instituiu a lei da vadiagem, que saiu prendendo gente a rodo por motivos que são completamente ridículos. Torturou muita gente, sim. O Estado Novo teve tortura. Tem gente que tenta negar isso, mas rolou tortura no Estado Novo. Teve censura, sim, no Estado Novo. Então nem adianta falar que não teve, porque teve. É só vocês precisarem que vocês vão ver isso. E o Lima Barreto, ele passa por meio desse cenário contando que o Estado Novo teve como interferência principal a criação da Voz do Brasil, que é um negócio que nós temos até hoje, herança do governo Getúlio Vargas, que é aquele portal de notícias que estão nos rádios AM FM, que praticamente ninguém no Brasil ouve aquela merda, que dão as notícias sobre as ações do governo. Só que isso, na época do Estado Novo, foi usado para fazer propaganda positiva do governo. E o Lima Barreto pega esse elemento da Voz do Brasil como propaganda eleitoral a favor do governo Getúlio Vargas, a favor da ditadura Vargas, insere nesse livro dele, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, como um dos elementos favoritos do personagem principal, que era completamente obcecado pela ideia de um Brasil puro, de um Brasil em entreguismos, de um Brasil completamente nacional, de um Brasil que não fala português, fala tupi-guarani, de um Brasil que não possui uma bandeira verde amarela representando as escolhas dos portugueses pela terra de Veracruz, mas que possui uma bandeira que realmente representa o Brasil de fato, na cabeça dele. Então, é isso. É uma leitura que eu recomendo se vocês tiverem saco, porque ela não é tão agradável assim. Mas é uma leitura importante para que nós entendamos como funciona o falso moralismo dos militares inserido dentro do Brasil até o dia de hoje. E, por último, eu quero falar de 2 contos da antologia de Bala em Prosa. Os contos que eu escolhi são Todas as Horas do Fim, do autor Pedro Luiz, e Morte Encomendada, Mata que é Negro, dos autores Valquíria Chagas, Daniele Ferreira e Eva Daiane Góes. Essa antologia, eu já falei sobre ela em outros episódios anteriores, ela fala sobre o racismo sistêmico do Brasil em si, mas centralizando na cidade do Rio de Janeiro, e fala sobre a violência estatizada na cidade do Rio de Janeiro, que é direcionada através dos policiais para contra os favelados, que são, em sua grande maioria, pessoas pretas. E cita, dentro do seu rebanho de história, os assassinatos como o do músico Evandro Gomes, que levou 80 tiros por engano de um batalhão do exército.
Putz, acontece comigo todo dia.
É, da menina Agatha Félix, que foi atingida por uma bala, abre aspas, perdida, fecha aspas, até onde se sabe, disparar armas de um PM no complexo do Alemão com 8 anos de idade. E, é claro, da nossa vereadora assassinada, Marielle Franco, juntamente com seu motorista, Anderson. Então, a gente tem esses três problemas bárbaros. A gente hoje, em 2021, pode juntá-los a outros problemas bárbaros que aconteceram no Brasil, de pessoas pretas sendo assassinadas em conflitos armados e em situações de completa injustiça, como foi o primeiro caso que eu citei. E é um problema velho, porque o racismo sistêmico do Brasil não é de hoje, continua vivo, e que a gente precisa coibir. E esses contos, eles vêm nessa intenção de explicar como esses problemas acontecem, por que eles acontecem. Até por isso que o nome de um dos contos que eu escolhi citar aqui é Morte Encomendada, porque a razão dessas mortes é simplesmente porque nós somos pretos. Então, é uma leitura que eu recomendo a vocês, se vocês tiverem estômago, porque é uma leitura pesada, visceral e violenta, e é uma leitura muito triste também, principalmente para pessoas pretas. Então, vai focar muito no emocional de quem é negro. Mas é uma leitura que eu recomendo também para pessoas brancas, porque ela tem muito a ensinar a vocês, e eu passo a palavra para a Sally.
Os livros que eu escolhi para falar nesse episódio, na verdade, eles são livros que eu li há muito mais tempo. O primeiro livro que eu vou falar é um que todo mundo, quando pensa, né, em livros que tem a temática da Segunda Guerra, lembra do Diário de Anne Frank, que até esse ano rolou várias pessoas achando, jurando que Anne Frank era ficção e que...
Mas vamos guardar isso para o terceiro bloco, por favor.
Porém, dei várias risadas. Achei muito engraçado. Enfim, e aí a gente tem, em O Diário de Anne Frank, a gente tem o diário de uma menina de 13 anos, e eu acho incrível porque eu li esse livro quando eu tinha entre 9 e 10 anos. Então, para mim, marcou muito, porque eu me identificava muito com a Anne, como com a idade dela. Eu li aquilo e parecia que eu estava lendo o meu diário. Então, para mim, além de eu me identificar muito, foi muito pesado, porque mesmo eu já sabendo desde o início o que ia acontecer, ainda assim eu me entreguei muito para o relato que eu estava lendo. E eu tinha acabado de cortar também meu cabelo Chanel. Eu jurava que eu tava igualzinha a Anne Frank, e daí eu fiquei muito abalada, foi horrível. Mas assim, é um livro muito importante pra gente ver, e que eu acho muito interessante, principalmente porque a visão que uma criança, ou que uma adolescente, no caso, tem de uma situação como essa, ela é muito mais sucinta e muito mais prática do que quando os adultos vão descrever o que acontece nesse tipo de momento, né, na nossa história. Um paralelo que a gente tem, né, do outro lado da guerra seria o livro e filme do Jojo Rabbit, que foi até indicado ao Oscar, que ele é também uma criança, né, que está nesse momento da guerra, e para ele assim as coisas são muito mais simples do que parece ser para os adultos, e são muito mais inocentes aos olhos dele, né? E para ele, ao mesmo tempo, assim, ela entende que é uma guerra, ela entende muitas coisas que ela não deveria ter que entender na idade que ela tinha, mas ao mesmo tempo, você tem partes, assim, relatos no diário dela sobre a primeira menstruação e como era difícil, porque ela não tinha, eles não tinham muitas condições de higiene, né, no abrigo, e como ela ficou afim do menino que estava com ela no abrigo, só que o menino não correspondia. Então, são coisas que muitas vezes a gente não se foca
porque são coisas muito pequenas para os adultos prestarem atenção quando eles sabem que o que está acontecendo vai mudar o curso da história. Mas que as crianças continuam pensando nessas pequenas coisas. Então, é uma forma muito interessante de se olhar para a guerra. E também outro livro, porque parece que eu tenho uma coisa, né, por ler os livros que são feitos por criança. E eu li também o outro livro, que é o livro, se eu não me engano, eu acho que é o livro mais abandonado da história, que mais pessoas começaram e não terminaram. Eu terminei, e foi A Menina que Roubava Livros, que também é um livro destruidor. Eu acho que na época eu comprei ele naqueles livrinhos da Avon ainda. E o que acontece nesse livro é mais ou menos como aconteceu em Nárnia, que estava acontecendo uma guerra e eles mandaram as crianças para casa, uma casa adotiva. Ela vai para uma casa adotiva e em determinado ponto da história, esses pais adotivos dela abrigam um judeu no porão. E ela se torna a melhor amiga desse judeu. Ela gosta muito dele e ela conversa muito com ele. Então ela vai no porão e fica conversando com ele por horas e dividindo livros e conversando sobre os lugares que ele conhece, sobre a cultura dele. Então, para ela, toda essa separação, essa segregação não fazia tanto sentido assim, porque para ela era só o amigo dela. Ela entendia que ela não podia falar para as outras pessoas que ele estava lá, ela entendia que ela não podia falar que ela tinha um amigo judeu, só que, ao mesmo tempo, aquilo não fazia 100% de sentido, porque, aos olhos das crianças, né, as coisas são muito mais simples. E nesse livro, a gente acaba acompanhando por muito mais tempo a história, né, da protagonista, e ele é todo narrado pela morte, tanto que o slogan, né, de venda desse livro na época era: quando a morte conta uma história, você deve parar para ler. E você acompanha várias coisas, assim, várias transições nesse momento da guerra, né? Então, até o momento que ela vai se esconder no abrigo antibomba e ela fica pensando o que está acontecendo, se ele está seguro na casa dela, porque ele não podia ir com eles para o abrigo, então ela fica preocupada. E a gente também passa com ela por todo o período de infância e a transição para adolescência. Então, ela brincava com os meninos e daí agora ela não pode mais ficar com os meninos porque meninas são nojentas e coisas do tipo. E você tem também um momento que ela se separa dos amigos porque todos os meninos são obrigados a ir a uma escola preparatória, militar. E você acompanha toda essa história dela vendo os vizinhos sendo levados e das pessoas ao redor dela ficando cada vez mais tensas. E o livro em si vai ficando cada vez mais tenso, a morte vai... Você consegue sentir que ela vai ficando cada vez mais próxima da protagonista. Então, a personagem morte, né, ela vai ficando cada vez mais íntima da protagonista. Então, é uma história muito interessante que eu entendo porque as pessoas abandonam, mas eu acho que ainda vale a pena dar uma chance, porque é um livro que poucos livros assim têm a carga emocional que você tem nessa história, porque qualquer livro que você acompanha o mesmo personagem por um período muito longo de tempo, você acaba se apegando de uma forma muito diferente de quando você simplesmente tem um plot que é ali um certo problema, e depois que aquele problema acaba, o livro acaba. Quando o plot principal da história não é um problema externo, e sim o desenvolvimento daquele personagem, você se acaba pegando muito mais ao personagem.
Seguindo mais ou menos, acho que acabou que quase a maioria das pessoas botou coisa sobre a Segunda Guerra, olha que incrível. Enfim, o livro que eu escolhi foi Os Fornos de Hitler, que eu descobri há pouco tempo que não é um livro de ficção, é, na verdade, um conto de uma sobrevivente de uma judia que foi colocada no campo de concentração. E eu não sabia disso quando eu li. E eu fiquei um pouco mal depois de descobrir isso, porque, assim, esse livro é um livro muito pesado, igual a maioria dos livros já citados aqui.
Mas, como eu não li o Diário de Anne Frank, eu acredito que, por ser uma criança contando, a história dela seja um pouco mais leve do que... Até porque a visão de uma criança é um pouco melhor, entre aspas, grandes, grandíssimas aspas. Mas, enfim, ele é narrado pela... Eu já primeiramente peço desculpa, porque eu li esse livro faz muito tempo e eu posso estar passando alguma informação errada do livro. Então, já de antemão, já estou pedindo desculpa, porque eu realmente faz muita coisa. Provavelmente eu não lembro de coisas certas em relação a isso. Mas esse livro é escrito pela Olga Lengel, desculpa se estiver pronunciando o nome errado, que ela foi uma sobrevivente do campo de Auschwitz e Birkenau. Não sei se estou pronunciando certo. E, assim, o livro já começa com ela falando que, assim, eles eram uma família de classe média alta. Ela era ela, a mãe dela, o marido e os dois filhos. Então, assim, o marido, ele era um médico renomado e eles viviam na capital da Transilvânia. E ela falava que as pessoas ao redor dela achavam que, assim, tinham medo, mas não achavam que era, assim, como se fosse teoria da conspiração, sabe? Quando você tem aviso sobre uma coisa, mas como não está na sua bolha de convivência, você acha que existe, mas não é igual as pessoas estão falando. E, assim, o estouro dessa bolha foi quando foi dito, se eu não me engano, que era uma oportunidade para o marido dela trabalhar, e eles foram mandados para o campo de concentração. E já começa dela falando sobre o cheiro da fumaça dos fornos, e que falavam, se eu não me engano, que falavam para ela que era madeira que queimava. E, assim, me disseram, eu não tenho certeza, eu li em algum lugar que esse livro ele foi mais ou menos uma base para a escolha de Sofia. E o caso disso foi porque, assim, primeiro, os que eram levados para os fornos primeiro eram as crianças e os idosos. Então, assim, foi levado a mãe dela e o filho mais novo. Só que o outro filho, que também era de uma idade compatível, ele foi botado junto com ela para poder trabalhar. Só que ela achava que a fila que estavam os idosos e as crianças era para tratar, porque os idosos eram doentes e as crianças eram frágeis. Então, ela falou a idade real do filho dela. E, por isso, o filho dela foi levado para o forno. E ele foi queimado. E ela diz que ela pensa que a culpa foi dela. Ela é culpada por ter matado os dois filhos dela. Porque ela poderia ter salvo um e ela não... Por não saber... Ela não conseguiu. Isso é na página 11, tá? Na página 11 do livro já tem isso. Então, assim, tem descrições muito gráficas de tudo o que aconteceu. Até o caminho do trem, falando que era 90 pessoas num vagão que parecia um caixão e que eles pareciam um gado e que a forma que eles alimentavam para eles, que eles ficavam dias sem comida e sem água e davam um jeito de tentar... De que todos tomassem, ou os mais velhos primeiro, sabe? E depois ela indo para o outro campo de concentração, se separando do marido, e falando sobre pessoas que trabalhavam nos campos, e como a maioria das pessoas eram muito cruéis. E que é um livro muito pesado de se ler. Mas, assim, é muito necessário. E é uma visão bem... Assim, não distópica, porque aconteceu, mas você fica assustado até a falta de humanidade que acontecia nessa época, sabe? Mesmo você estudando, a gente estuda isso praticamente questão de história, a pessoa falar que eu gosto de estudar sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas, nossa, é muito diferente você estudar bases políticas sobre e ler um relato. É uma coisa muito pesada e necessária, mas... extremamente pesado.
Então, depois dessa mini áudio história que nós tivemos aqui agora, a gente vai discutir sobre dois acontecimentos, assim, né? Que marcaram esse ano de 2021, praticamente. que foram duas tretas que rolaram no Book Twitter por causa de dois livros que abordavam a história da Segunda Guerra Mundial. Um deles, uma ficção, que era o Menino do Pijama Listrado, e o outro, uma não-ficção, uma biografia, que foi o Diário de Anne Frank. Então, para começar, a gente vai falar primeiro do Pijama Listrado e depois a gente passa para Anne Frank, tá, gente? Mas eu não sei se hoje o dia vai ser divertido, porque a gente sempre tenta deixar o discurso divertido na hora de falar de treta, mas eu acho que hoje não vai dar. Hoje a gente vai ficar só na bad mesmo, porque é muito triste saber que existe tanta gente burra no mundo. Mas e...
Ai, Jesus.
Assim, criança eu até perdoo. A gente adulta não dá.
Adulto não
Menino
dá,
do Pijama Listrado, para quem nasceu depois de 2008, foi um livro que virou filme e que os professores passavam na aula para fazer a gente chorar. E ele era contado pelo ponto de vista de um menino alemão, que o pai dele era um general, alguma coisa assim, um bambambam lá da guerra. A gente não entende, porque o próprio
oficial
menino não
nazista
entende direito.
Do exército de alto escalão.
O próprio menino não entende direito o que o pai dele faz, o que a mãe dele faz. Ele só sabe que um dia o pai dele leva ele e a mãe dele para morar no meio do nada. E o pai dele fica o dia inteiro fora trabalhando e ele fica com a mãe dele em casa, mas a mãe dele não fica vigiando ele, então ele sai para brincar nos terrenos dessa casa, até que ele encontra uma cerca, e ele vê dentro dessa cerca, tem tipo uns prédios estranhos, e umas pessoas carecas, e essas pessoas todas são carecas, e todas estão vestindo o mesmo pijama listrado, e ele não entende direito, até que um dia um menino se aproxima da cerca, pelo outro lado, e eles formam uma amizade. Ele vai todo dia para encontrar esse amigo dele, conversa com esse amigo. Então, você pode imaginar, né, o que acaba acontecendo. Ele acaba no final do livro. É spoiler eu falar spoiler de um livro de...
Não é.
10
claro
anos
não.
Atrás?
Pode mandar.
Então, tá. Então, ele acaba conseguindo se enfiar por baixo da cerca. E aí o pai dele descobre que ele estava brincando com um menino judeu, né? Ele se enfia por baixo da cerca e daí os oficiais do campo de concentração começam a organizar todas as pessoas. E aí ele fica, ué, pra onde que estão levando a gente? Aí fazem todos eles tirarem o sapato, ficarem pelados numa sala. Aí ele diz, ah, acho que é pra gente tomar banho. Aí ele vai com o menino junto, com o amiguinho dele. Os dois entram, ficam pelados lá na sala. E na verdade, jogam lá gás e matam todo mundo e ele morre. E aí o pai dele encontra ele lá, o corpo dele no meio do corpo das outras pessoas, né, que morreram na câmara de gás. E é isso, acaba aí o filme, acaba aí o livro e você fica triste. Porém, né, era para ser só um livro de ficção para fazer a gente chorar, mas sempre, né, a gente tem que pensar que pessoas escrevem livros e pessoas nem sempre são 100% íntegras, né? Então, a gente lê o livro na inocência, mas a gente não sabe quem que escreveu o livro. Principalmente um livro tão antigo, numa época que a gente não dava bola para esse tipo de coisa. E é isso que surgiu a treta, né? Qual que foi a treta aí?
Então, a gente tem uma página chamada @judeuqueescreve. Eu acho que não faz mal eu divulgar aqui. Até porque é uma página importante para fins informativos, então não vai fazer mal nenhum divulgar o nome aqui. Que escreveu uma longa thread informativa sobre o porquê que o menino do pijama listrado não deveria ser trabalhado nas escolas. E listou uma cambada de razões, colocou as fontes, explicou o porquê que nem o filme, nem o livro deveriam ser tratados dessa forma para crianças. Explicou quais são as incongruências, inconsistências que o livro cria, como ele foi escrito por uma pessoa não judia querendo contar uma história sobre o Holocausto, que não aceitou ouvir judeus que eram descendentes de sobreviventes ou próprios sobreviventes da época. Enfim, fez um grande relato informativo sobre o porquê que esse livro deveria ser retirado do currículo mínimo das escolas ou pelo menos deveria ser abordada de uma maneira diferente do que ela é costumarmente abordada.
É, a própria página do... acho que era do Museu do Holocausto, já falou sobre que isso não é uma boa representação e que... assim, é um livro que fala sobre o Holocausto, que é do ponto de vista do menino nazista, da família nazista, e o ponto de tristeza é o ponto que foca, pelo menos no filme. É, no final é o pai, o cara, o comandante do alto escalão nazista, chorando porque o filho morreu, entendeu? Então, assim, não é uma boa representação ou uma coisa para ser trabalhada em escola. O problema disso, assim, que saiu essa thread e teve um bando de gente falando como se estivesse cancelando o livro ou coisa parecida. Só que o ponto da thread não é isso. O ponto da thread é falando, cara, isso não é uma boa... Primeiro, não é uma boa representação de judeus, não é uma boa representação do Holocausto e não é uma coisa informativa. Porque, primeiramente, né, o ponto do negócio está no ponto de vista da criança. Então, assim, mesmo que ignorando o fato do autor não ser judeu e não ter perguntado para judeus, não ter questionado absolutamente nada, se o ponto de vista do negócio da criança nazista, não é, ia ser uma coisa informativa de qualquer forma.
E também a gente tem que olhar pelo fato de que essa criança, muita gente dentro desse dia... tentaram justificar suas opiniões de que o livro não deveria ser retirado do currículo mínimo porque a criança não podia ser limitada, a criança, digo, o Bruno, que é o personagem protagonista, não podia ser delimitada como nazista porque ele era uma criança. E aqui venho eu, com a ajuda da thread, refutar essa história. Existia um negocinho chamado Juventude Hitlerista, que era uma espécie de instituição inserida dentro do Ministério da Educação na Alemanha nazista, que informava as crianças, desde a hora que elas sabiam ler e escrever, de que estava acontecendo uma guerra, os motivos pelas quais a guerra estava acontecendo, quem era Hitler, por que ele deveria ser louvado, e quais eram os ensinamentos das delegações que ele queria que a Alemanha perpetuasse ao longo dos anos, até depois que ele morresse. E por conta dessa instituição, da criação dessa instituição, e do que essa instituição tinha como função, que era de converter pessoas ao nazismo desde a infância, não tinha essa história na Alemanha de criança não nazista. Criança não nazista era a criança que foi sequestrada até o campo de concentração ou a criança que foi exilada junto com seus pais. De resto, toda criança alemã que era possível ser convertida ao nazismo era convertida ao nazismo através da juventude hitlerista.
E assim, no filme, no próprio filme do Menino de Pijama Listrado, a irmã do Bruno, tem pôster do Hitler na parede. Ela cola um pôster do Hitler. E a menina tem o quê? 15, 14 anos. Então, isso não faz sentido você falar isso. Assiste Jojo Rabbit.
Tipo, e até no, na própria menina que roubava livros, o Rudy, ele é levado, né, pro colégio e ele volta. E quando ele vai falar com ela... ela vê que, tipo, ele não quer mais falar sobre brincar, ou sobre jogar bola, ou sobre nadar, ou sobre andar de bicicleta. Ele quer falar sobre a guerra, que Hitler tá certo, e coisas do tipo. Então, era uma coisa que, apesar de a gente saber, a culpa não era da criança. Ela não foi sozinha em busca do preconceito. Mas todas elas já, tipo, quando elas chegavam numa certa idade, elas já eram enraizadas.
E assim, foi um dos pontos levantados na thread. Outro ponto também foi que, porque é um livro e vocês estão cancelando um livro porque não tem obrigação. Gente, pelo amor de Deus, novamente, não, o ponto da thread não é cancelar o livro, é só falar, isso não é informativo para se abordar em escolas, ponto. E outra coisa que a pessoa que escreveu a thread falou foi que, posso estar errada falando aqui isso agora, que judeus são cansados de toda vez que são retratados em mídia é falando de holocausto também, entendeu? E um coach muito perspicaz foi que disse que o menino de pijama listrado eu vou até ler. O menino de pijama listrado é a escravizaura do holocausto.
Então, saindo dessa e passando para a treta que aconteceu sobre Anne Frank, a gente vai para o campo diferente dessa história. onde tive uma história que é uma biografia, como eu disse anteriormente, foi feita de livros de ficção por algumas pessoas que são que fizeram resenhas, tanto na Amazon, quanto no Scoob, quanto fora desses dois programas. Essas pessoas trataram o diário de Anne Frank como se fosse uma peça de ficção e colocaram lá, porque o livro não é bem desenvolvido. Ah, porque o final não é bem resolvido. O final deixa muitas coisas em branco, muitas coisas sem explicadas. Ah, porque a tal de Anne Frank é uma peça escritora.
É uma péssima protagonista. Eu vi isso também.
É uma péssima protagonista, etc. O grande problema, o grandiosíssimo problema dessa questão é o seguinte. Anne Frank não é uma peça de ficção. Se peça de ficção fosse, daria para você fazer esse tipo de abordagem, daria para você fazer esse tipo de crítica, mas não é. É o relato da vida de uma menina que viveu uma experiência terrível e morreu de uma forma trágica e assistiu coisas horríveis acontecerem ao redor dela, quando ela tinha apenas 13 anos. E outra coisa que eu também não acho que cabe, eu não sei qual é o termo certo para eu criticar isso, mas eu acho que não cabe fazer. Que é o pessoal fazendo retcanon, dizendo que a Anne Frank era lésbica, bissexual, algo do tipo. Que eu li sobre algumas pessoas no Twitter fazendo isso, e eu falei assim, gente, ela tinha 13 anos. Eu tô apenas dizendo que ela foi uma pessoa real e não existe nenhum material biográfico que confirme esse retcanon de vocês. E você estava fazendo
um retcanon de uma pessoa
real,
pegar...
cara. É feio pra caralho.
Por exemplo, assim, tem aqui um podcast aqui no Spotify, se alguém tiver no Spotify, né? E que se chama Histories Gay, onde as apresentadoras elas pegam figuras históricas que têm várias evidências de que foram parte da comunidade LGBT e elas falam por que essas pessoas são parte da comunidade, porque claramente a gente tem muitas pessoas que tiveram sua sexualidade apagada, né, na história. Inclusive, falando de Segunda Guerra Mundial, você sabe aquela foto que você vê nos livros de história de uma pilha de livro sendo queimada pelos nazistas? Vocês lembram disso? Tinha na apostila de história de vocês? Aquela pilha de livros, ela era do Instituto do Sexo, que era, na verdade, toda a pesquisa que existia sobre sexualidade, sobre gênero, sobre homossexualidade, sobre transgênero, sobre tudo, e eles foram lá e queimaram. Então, assim, tipo, isso é uma coisa que na foto não tem na legenda da foto no nosso livro de história, sabe? São coisas que a gente perdeu. Agora, a Anne Frank, não. A Anne Frank, ela era uma criança, ela só tinha uma pessoa lá pra gostar no abrigo, e era um menino, e ela teve, tipo assim, é muito, eu acho muito triste a gente falar sobre que poderia ter sido quando ela ficasse adulta, porque isso nunca vai acontecer, isso não aconteceu, e é um pouco desrespeitoso pensar, tipo, tanto se ela teria casado com o menino. Eu já vi gente fazendo fanfic e eu acho isso tão...
É perturbador, isso não é legal.
Ver fanfic de Anne Frank, porque, tipo, meu, não faz fanfic de Anne Frank, não faz. A única... O único ponto alegre, assim, que eu achei engraçadinho que eu vi foi que teve uma feira do livro e a mãe levou a filha e a filha tinha lido o diário de Anne Frank e uma menina nova, assim, mais ou menos da idade que eu tinha quando eu li. E aí ela ia de estande em estande perguntando se as pessoas tinham mais algum livro da Anne Frank. E ela não tinha entendido na cabeça dela, devia ter uns 8 anos, ela não entendeu que era um livro de verdade, que era uma pessoa de verdade, que não tinha outros livros porque ela morreu. E aí as pessoas tinham que tentar explicar para ela que não era ficção, mas na cabeça dela não existia isso. Na cabeça dela era ficção, tipo, ela não estava entendendo. Isso eu achei engraçado, porque a mãe ia nos estandes e dizia assim, por favor, explica para ela para ver se ela entende, porque ela não entende quando ninguém explica. E aí eu fiquei tipo, ai, tadinha. Porque ela não sabe, e é justamente isso que é sobre o livro, sabe? Sobre essa inocência, essa... toda essa parte de ficar confusa, né, com coisas complicadas demais.
É porque, assim, é criança, né? A criança ficar confusa e essas coisas a gente aceita. É fofo, é fofinho.
Até por isso que eu não recomendo ninguém que leia Anne Frank com a idade que a Sally leu. É de 13 anos pra frente.
É,
antes
porque...
disso, não.
É, porque assim, né, é um livro pesadinho. Então, pesadinho, né, pesadão, todo o contexto, mas enfim. A questão é, tipo, bicho, pessoas velhas, mais velhas, resenhistas, gente com sei lá quantos seguidores postando esse tipo de coisa e achando o máximo, entendeu? Esse é o meu problema com esse livro ter ficado pop. É a melhor das palavras que dá pra dizer. Ter ficado hypado, pop, essas coisas assim. Porque mesmo sem querer, assim, avaliação, resenha, cara, não é... Você faz resenha do seu livro de história? Chega no Scooby e bota seu livro de história. Ai, 3 estrelas. Não gostei do que aconteceu por causa do...
Assim, eu como leitora de biografias, eu leio várias biografias, assim, e vários livros de não-ficção. Quando eu vou fazer resenha dessas coisas, eu não procuro focar na forma como... Eu procuro focar na forma como essa história é narrada. Porque, tipo...
É que tem uma diferença entre você pegar uma autobiografia ou uma biografia e um livro publicado que não foi escrito para o público. Ela escreveu para ela, era um diário.
Exato. Então, assim, para dar um exemplo claro aqui, a gente tem Sobre a Escrita do Stephen King, que foi um livro que é uma autobiografia, mas é uma autobiografia misturada a lições que ele aprendeu sobre o ofício que ele faz há 40 anos, vamos dizer assim. E ele vai e transmite essas lições que ele aprendeu escrevendo para outros escritores iniciantes. E quando o Stephen King ele faz isso, na hora que eu fui fazer a minha resenha de Sobre a Escrita, eu foquei na forma como o próprio Stephen transmitiu as lições que ele aprendeu escrevendo. Se eu entendi como essas lições foram transmitidas, se eu me identifiquei com essas lições, se as partes onde ele falou sobre si mesmo me afetaram emocionalmente ou não, mas eu nunca vou dizer que ele contou a própria vida de uma forma errada, porque era ele mesmo dizendo.
Sim.
Entende? É surreal isso.
Não, e assim, outra coisa, exatamente relacionada a isso, é assim, as pessoas fazendo resenha e certas pessoas utilizando esse livro como... livro e afins, por exemplo, eu acho e me incomoda o fato de, em A Culpa das Estrelas, o casal se beijar na casa de Anne Frank. Me desculpa, é uma ficção, mas o lugar existe, entendeu? Foi mais uma obra...
Eu nem lembrava disso, obrigada por essa facada. Eu já achava esse filme ruim agora, então, puta que pariu.
Foda, porque você está o seu lugar de... Assim, eu sou uma pessoa que eu gostaria de visitar cidades como, tipo, Chernobyl, ou as coisas assim, a nível de histórico. Mas uma pessoa visitar a casa de Anne Frank e o primeiro beijo do casal rolar na casa de Anne Frank se equipara às blogueiras indo em Chernobyl, em Auschwitz, para fazer ensaio fotográfico. É
aquela garota que foi no Museu dos Corpos que foram queimados em covas coletivas, acho que na Alemanha, e ela tirou foto em cima dos caixões.
Teve uma menina, não sei se foi uma menina ou foi duas, que tirou foto, sabe quando você tira aquelas fotos andando na coisa do trem? No trem de Auschwitz, na linha do trem de Auschwitz.
Então, gente, assim... É tenso demais. A garota dos caixões até foi presa.
O mínimo! É o mínimo!
É o mínimo, entendeu?
Por sem noção, você tem que ser que vai ver um tipo de coisa dessa e achar de bom tom, entendeu? A viagem do casal é pra casa de Anne Frank. Por quê?
Tipo, porque não faz o menor sentido, cara. É uma questão de fazer o romantismo no local que o romantismo não existe.
É aquela coisa, não tem um pouco de bom tom, não é de bom tom, não faz.
Então, assim, é complicado demais a gente abordar esse assunto, mas a gente não tem, na teoria, no mundo perfeito, a gente não tinha nem que estar discutindo isso. Mas como a humanidade está em decadência... E é muito triste você perceber que a humanidade está no nível que a gente precisa explicar para as pessoas que existe uma diferença gigantesca entre não ficção e ficção. E como você pode abordar isso em uma resenha? Porque isso demonstra que a humanidade retorneceu tanto que daqui a alguns anos eu temo que nós temos que explicar que existe uma grande diferença entre o que... Vou colocar como um exemplo que a maior parte das pessoas tenham visto, eu acho. Entre o que a NBC contou com a história do povo viking e entre o que foram os povos vikings. Percebeu a diferença que eu fiz? Povos, povos. A NBC reduziu o povo viking à Dinamarca e à Finlândia e colocou em uma série de três temporadas. Mas e o restante? E o restante? Estão abordando na série? Essas pessoas não existiram? Esses povos não existiram? Eu vou ter mesmo que explicar para essas pessoas que ficção histórica é diferente do que realmente...
É tipo assim... É tipo você virar pagão baseado na mitologia grega do Rick Riordan.
Pois é. Pois é. É isso aí. É basicamente
pois
isso aí.
É. Aí eu já prestei a minha indignação aqui. Já ofendi outro... Que eu não posso passar... qualquer episódio eu tenho que ofender um...
Já falei demais...
É.
É isso, galera. Obrigada a todos que ouviram até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Por favor, se vocês forem ler os livros que nós citamos aqui algum dia, que são todos biografias ou baseados na realidade, tomem cuidado com o que vocês vão falar na resenha de vocês, tá?
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Adelas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.